Sejam bem-vindos ao Menos é Mais, o podcast semanal sobre tecnologia, cenas tecnológicas e afins. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Menos é Mais com David Costa e Aldar Tavares. Caro David, bem-vindo mais uma vez. É sempre um gosto falar contigo. Como estás?
Está tudo a andar, vamos fazendo por isso.
Na reta final para as férias?
Na reta final para as férias, é um facto.
Espetacular.
Boa tarde a todos. Esqueci-me desse pequeno pormenor. Ou bom dia, ou boa noite, ou o que é que é.
Eu sou um mal educado, peço desculpa a todos, a todas as duas ou três pessoas que nos ouvem. Aos nossos amigos. Neste espírito de pré-férias, digamos assim, parece-me que seria uma temática interessante nós falarmos um bocadinho e dar quiçá alguns conselhos de como permanecermos em segurança durante as férias, como por exemplo aceder à internet de forma segura. Parece-me que é pertinente numa altura em que muitas pessoas vão de férias, vão para sítios que vão para sítios que não têm Wi-Fi ou porque não têm plafond suficiente, surge a tentação ou a necessidade muitas vezes de utilizar locais com internet pública para aceder às redes sociais, a e-mails ou o que for. E acho que esse é um bom ponto, se calhar, para começarmos. Evitar a utilização do Wi-Fi público para atividades normalmente que são mais sensíveis. Eu faço uma pergunta que eu presumo que sei qual é a tua resposta, mas isto é uma prática que tu alguma vez fizeste ou inicialmente fizeste e agora não fazes? Tu sentes esse problema quando vais de férias? Como é que...
Bom, qual dos problemas? É falta isso? De internet ou ligar-me a redes públicas?
Sim, ligares-te, pode ser os dois, mas eu referia-me a ligares-te a redes públicas.
Tu, a falta de internet, a malta tem sempre, não é? Internet. Uhum. Gigas nunca são demais. Estou menos preocupado, quer dizer, redes públicas acho que é um conceito, se calhar hoje em dia, pouco definido. Ou seja, uma coisa... Tu entendes por redes públicas as redes de abertas? Ou redes públicas, a rede do restaurante onde vais, que tem password e tu pedes e eles dão-te?
Sim. Neste caso estava a falar das redes mesmo abertas, até porque nós estamos... Eu recordo-me de ler uma notícia recentemente sobre municípios que vão promover o 5G de forma aberta. Eu não abri, não vi quais eram, mas há municípios que em breve, penso eu, não sei se viste essa notícia, vão promover o 5G dentro dos seus municípios. E antes disso, existe também, vi várias notícias, e eu que me encontro em Aveiro, é um desses municípios em que há oferta, digamos assim, de rede pública em vários pontos, hotspots, pelo município, para quem cá estiver. E era essas que eu me estava a referir, uma vez que há essa tendência cada vez mais para, digamos assim, para os municípios, não sei se alocado ao verão ou não, se é sazonal neste caso ou não, existe uma certa tendência, diria eu, para oferta deste acesso à internet.
Sim. Pois é, sim. Pronto, eu por norma...
O que é que tu pensas sobre isso? E se sentes essa necessidade?
Por norma evito redes públicas ao máximo. Estava aqui a pensar a ver se alguma vez usei alguma. Eventualmente, mas... Mas cada vez mais, menos. Também os pobres. Não, é assim, os pobres.
Mais é menos.
Mais é menos.
É o que nós dizemos.
Não, os plafons de rede móvel têm aumentado, o que ajuda a que,
Sem dúvida, sem dúvida.
se tu precisares de fazer coisas mais sensíveis, de consultar o net banking ou fazer um cartão MBNet ou qualquer coisa assim do género, pronto, à partida tens mais plafon para essas coisas e é mais fácil teres internet para conseguir fazer essas coisas com 4G ou com internet móvel. Acho que por norma o pessoal quer internet Wi-Fi para as redes sociais. Normalmente também são coisas que consomem bastante, né? Tens sempre fotos e vídeos e, portanto, esses, tanto o Instagram como o Facebook, como o YouTube, são coisas muito data consuming.
Ok. Ainda bem que estás a falar sobre isso, porque eu queria esmiuçar isto um bocadinho contigo, porque lá está, este primeiro conselho será sempre o de evitar a utilização do Wi-Fi público para atividades sensíveis. E
eu acho que é evitar...
esmiuçar um bocadinho das atividades... sim, pronto, é aí que eu quero chegar, mas já estás a chegar à conclusão antes de eu fazer a pergunta, que é o que é que são... Gostaria de partilhar com quem nos está a ouvir o que é que são atividades sensíveis. Ou, por exemplo, até o que é que tu consideras atividades sensíveis. Será que as redes sociais é uma atividade sensível? Porque, obviamente, falar sobre um net banking é claramente um no-go, não é? É evitar a 100%, não é?
Acho que tudo que seja, sim, será, tudo que será seja. Lógico. Repara, eu acho que... tudo o que implica introduzir passwords... é atividade sensível. As redes sociais aparentemente não, mas na prática sim. Né? Ou seja, se tiveres que iniciar a sessão num sítio qualquer, não faças. Basicamente. Mesmo que seja no telemóvel de um amigo.
Quando dizes iniciar sessão, estás a dizer de utilizar, por exemplo, aquelas redes, como me perguntaste há bocado?
Não. Estou a dizer é tipo...
Podes explicar um bocadinho melhor?
Tudo o que tu vais fazer, imagina, vais aceder ao Facebook e precisas de impor a tua username e password. Não ponhas, não faças. De resto... pronto, acho que as coisas mais sensíveis de net banking, finanças e coisas mais oficiais.
Incluindo e-mails, não é?
Incluindo e-mails. O drama é sempre o mesmo, que é... tudo corre bem quando corre bem. Quando corre mal, pode correr muito mal. E, portanto, acho que a grande coisa é qualquer coisa que tu não podes fazer depois, tens que fazer agora, e tendo que fazer agora, podes fazer com os teus dados móveis, se puderes, faz. Se tens que fazer agora, não consegues fazer com os dados móveis, epá, pronto, arrisca. Mas se não é uma coisa que é preciso fazer, não use em rede pública, nunca se sabe quem é que lá está, nunca se sabe que coisas é que Trojans e outras coisas. Cuidado com os phishings, cuidado com... porque muitas vezes o drama não está no que é que acontece, né? Muito menos no que é que pode acontecer. O drama está em coisas tão simples por exemplo, pode não acontecer nada, mas o de facto de fazeres o registro num sítio qualquer pode servir para identificar o teu aparelho a ti. E isso depois é partilhado. E, portanto, sempre que o teu aparelho se registra numa determinada rede, já sabem que és tu. Teoricamente é uma coisa anónima, não é? Mas que deixa de ser. E depois, é sempre...
Eu até posso dar um exemplo que acho que pode ajudar a quem nos estiver a ouvir a perceber melhor, que é muitas vezes, e penso que seja de certa forma natural, nós estamos de férias, vamos de férias com família ou sozinhos, nós temos mais tempo. E muitas vezes utiliza-se esse tempo para navegar na internet e até possivelmente fazer compras, não é?
Sim.
E uma boa forma de facto, de cair num esquema de phishing, por exemplo, é o de facto estarmos a navegar pela internet e ver um livro que gostamos ou ver um vestido e utilizando, portanto, para efetuar uma compra online...
Vais comprar um vestido, necessitas...
Estou a pensar seriamente nisso. Vi um vestido lindíssimo na Zara e ficou muito bem com
o meu. Deve ser o mesmo que eu vi.
Vai ser o roupa oficial quando fizermos, quando fizermos este podcast. Pode nada ser. Contra tudo a
versão
favor.
Live.
Pode ser, pode ser. Olha, fica aqui um desafio no ar. E de facto, tantos de nós, não é, que acabamos por utilizar este tempo livre para efetuar compras durante as férias, em que estamos, lá está, num restaurante, numa casa de férias, num Airbnb, e utilizando um Wi-Fi exterior, temos a vontade de efetuar uma compra qualquer, e para isso acontecer é necessário dar os teus dados, dar os dados do teu cartão, e é um perigo, de facto, como estavas a dizer.
Já há bocado não disse uma coisa, que é, se é qualquer coisa que precisam mesmo de fazer, usei uma VPN.
Esse era o próximo ponto. O David está sempre a fazer-me isto. Saltemos ao próximo ponto. Utilize uma VPN sempre que possível. Eu sei que e tenho a noção, apesar de não ter utilizado, e partilho já aqui, de não usar, que é algo que está cada vez mais mainstream, a utilização de uma VPN. Tu utilizas, tu não achas que isso poderá induzir em erro a utilização de uma VPN, é 100% segura? Qual é a tua...
100% seguro não existe, portanto logo aí a resposta é diretamente que não.
Sim, era mais uma expressão que outra coisa, pois. 100%, mas sim.
A VPN depende sempre de qual é a VPN. O drama é sempre o mesmo, que é o pessoal que usa pouco VPN vai ter tendência para ir buscar uma VPN grátis, porque não vai estar a pagar por uma VPN. E as grátis, como já diz o outro, tipo, quando não pagas pela coisa, o produto és tu. E portanto... há muitas maneiras de... Ou seja, tu podes estar a evitar determinados problemas com uma VPN e a criar outros porque escolheste... Porque a VPN é em si mesmo um problema. Agora, entramos sempre naqueles
casos... Isso em si mesmo um problema é porque não é segura? Ou
não, porque pode ser uma empresa... que faz a VPN e que depois vende os dados que passaram pelos servidores deles, por exemplo, ou que usa esses dados.
Alguns dos dados.
Vale, alguns dos dados, ou os dados, todos, o que quer que seja. Mas
apesar,
repara,
de estar encriptado, naquele momento a tua ligação, mais tarde acabará sempre por, que é o que estás a dizer, haver a venda de alguns dos dados, é isso?
Está encriptado, depende do que é que está encriptado, né? Pode estar encriptado do telefone até ao servidor da VPN e depois a partir daí deixar de estar ou chegar lá e ser desencriptado, né? Portanto, tu nunca sabes. Muitas vezes o que acontece, a vantagem da VPN é que é como se tu estivesses noutra rede, portanto quem está na rede onde tu estás não te vê, porque tu na prática não estás lá, estás noutro sítio.
Eu estou aqui a falar de e estamos aqui a falar e vamos continuar a falar de férias, mas eu lembrei-me agora que há outras situações para além de férias, e era o exemplo que eu tinha a perguntar aqui. Estava a lembrar-me que o nosso amigo e convidado do programa anterior, o André Fuertes, encontra-se no estrangeiro e ele fica, tal como muitos de nós, quando vai trabalhar no estrangeiro, fica num hotel. E os hotéis muitas vezes têm essas redes. Tu consideras essas redes seguras ou aconselharias o uso do VPN?
Man,
nessas situações?
Eu não sou de todo um especialista em segurança cibernética e, portanto...
Como assim não és?
E, portanto, nem, confesso que nem sequer sei responder assim com muita certeza a essa
pergunta. Sim, é sobre os conhecimentos que nós temos. Não?
Agora...
É algo que eu não faço e...
Eu ponho-te a coisa de outra maneira. Eu uso.
Tu? Ah, pois, tu não respondeste isso há bocado. Tu usas VPN?
Não, o VPN tenho, mas...
Usas
não.
O quê?
Usas as redes dos hotéis, por exemplo. Ok. Não, sim, tenho problema.
Como eu, com isso. Como eu.
E redes de restaurante e coisas assim do género.
Para fazer um pagamento, usarias a rede de um restaurante? Ou para aceder ao
net banking? Se pensar no assunto, não. Mas isso não significa que num determinado momento...
Eu não o faria, estou só a perguntar, mas
não, eu também não. A priori eu não também o faria. Não, mas confesso que a segurança não é uma... A segurança da minha navegação, a este nível, não é uma coisa que me preocupe por aí além. Ou seja, não é uma coisa que eu estou a pensar quando estou a navegar. E, portanto, é mais na lógica do esta rede. Estou confortável a ligar-me a ela, sim ou não? Estou confortável. À partida...
Cada caso é um caso?
Cada caso é um caso. Mesmo dos restaurantes, depende do restaurante. E às vezes é só feeling, não é mais nada. É chegar lá e...
Sem dúvida.
Restaurante com uma rede aberta, provavelmente não me ligo.
Sim, sim. É importante estar a falar um bocadinho sobre isso, porque naturalmente cada caso é um caso, cada situação é uma situação, depende se tu tens uma coisa urgente para fazer ou não, mas diria que é sempre positivo tentar traçar limites...
Repara, Helder, a questão
que consideramos para... seguros
sim, isso é...
antes das coisas acontecerem, é nesse
sim,
sentido.
Mas que... repara, aquilo que eu acho sobre isto tudo, e acho que tu conheces a minha opinião, é as coisas acontecem quando têm que acontecer, e eu acho que nós devemos estar conscientes dos perigos. Isso não significa que a gente não corra o risco. Porque uma coisa é tu saberes que é perigoso atravessar a estrada fora da passadeira. Outra coisa é tu não atravessares uma estrada fora da passadeira. Ou seja, são duas coisas diferentes. Tu podes saber que é perigoso, mas isso não significa que não o faças, por variedíssimas razões. O problema principal para mim é quando tu achas que não é perigoso atravessar a estrada fora da passadeira, ou quando tu nem sequer sabes se é ou não é perigoso atravessar a estrada fora da passadeira. Ou seja, o que eu acho que é mais importante é que se conheça os riscos de aceder a determinadas redes. E, portanto, ou os riscos de quando tu acedes a uma rede, seja ela qual for, até pode ser a rede de tua casa na realidade, porque o perigo é o mesmo. Se há alguém... está ligada à mesma rede que tu e com conhecimentos para tal conseguir infiltrar-se no teu aparelho, pode acontecer uma série de coisas. Podes ter informação a sair que tu não fazes a mínima ideia, podes ter um puro vírus de para estragar, podes ter um ransomware.
Sim.
Ou seja, há variedíssimas coisas que podem acontecer. E algumas delas, se calhar, já aconteceram e nenhum de nós faz a mínima ideia que aconteceram. Ok? Tu podes já ter tido coisas no computador ou no telemóvel que teve a enviar a informação durante não sei quanto tempo e que depois se auto-iluminou e tu não deste por ela. A probabilidade é baixa. Provavelmente é, mas tipo, na realidade pode acontecer e ninguém deu por ela. E portanto... no teu caso específico, eu sei que tu não concordas comigo, tens um telemóvel extremamente seguro, mas isso é outra questão. E portanto,
mas tu não estás a falar de telemóveis, estás a falar da rede de casa
também, mas isso depende, por isso é que se diz tipo, que deves mudar a password quando ela vem do operador, que de preferência deves mudar a rede. Podes fazer montes de coisas, queres mesmo ter segurança em casa, podes fazer montes de coisas, podes mudar o nome da rede, podes torná-la uma rede oculta,
a própria VPN, a própria
podes usar VPNs, podes tornar uma rede oculta, podes desativar todo o acesso a todos os aparelhos exceto aqueles que estão autorizados, e tu tens que ir lá manualmente autorizar o acesso de todos os aparelhos que se vão ligar. Esta deve ser a mais segura de todas, tipo, a rede é a rede aberta, mas nada se liga, a não ser que esteja autorizado a ligar-se. Portanto, agora, isto dá muito mais trabalho, é muito pouco prático, que tens alguém em casa que queres lhe dar a password pela acesso à internet, só trabalhar a ter que ir ao computador, ligar, ir ao router, autorizar aquela coisa, e depois voltar lá para desautorizar, porque entretanto a pessoa foi-se embora. Bom, há 500 mil coisas. Agora, a partir do momento em que se há alguma consciência dos riscos que se correm, a partir daí é só aquela coisa do... eu atravesso fora das passadeiras sem problema, tomo as minhas precauções, coisa, e atravesso. E, portanto, Fazes VPN, as precauções são, usas VPN, não usas, só usas para determinado tipo de coisas e não para outros. Se tiveres que fazer login num site qualquer, pensas duas vezes e já não fazes. Verificas se o endereço que tu estás a usar é um HTTPS ou é só um HTTP normal. Se for normal, não usem, já agora. E portanto, ou seja, há todas, estas são as precauções que tu podes tomar e assumes o risco. Ou dizer, não, senhor, eu não me ligo a rede nenhuma porque eu não atravesso fora das passadeiras, só atravesso quando é da passadeira. E mesmo assim penso duas vezes antes de atravessar e olho três vezes para cada lado. Pá, está tudo bem, está tudo maravilha. Se essa é a perspectiva, mais vale comprar um pacote de dados ilimitado durante um mês e está o assunto resolvido. E vais de férias descansado. Portanto, vais descansado. Vais com a sensação que vais descansado. Pronto, vá. É menos mal. Não vejo. Ao mesmo tempo, acho que o perigo das férias é que a tendência é para tu estares mais descontraído e mais despreocupado. E portanto, fazes mais tranquilamente coisas que de outra maneira não farias. E é essa coisa do andas a pegar, passear pela internet, visitas sites que de outra maneira se calhar não visitarias, porque no meio da confusão do dia-a-dia o site tem um ar um bocado manhoso, tu dá-te mais trabalho por alguma razão e tu nem sequer lá vais porque esquece. Agora estás a passear por passear, eles vão-te aparecer à frente. Mas é assim, eu diria que a grande maioria daquilo que acontece, das coisas que vão acontecendo, de perigos da internet, vêm da distração. Não vêm porque tu tomaste as precauções necessárias e ligaste a uma rede manhosa. Vem muito mais do link que tu clicaste no e-mail e que nem deste por ela, de tu ires atrás do prémio de não sei do quê e clicas no link e não deste por ela. Vem de tu tentares descobrir o site mais barato para não sei o quê e que andas à procura de qualquer coisa. Ou seja, esse tipo de postura de tentar ir pela manha, né? ou andas a passear em sites para ver se consegues ir ver o jogo do treino do Sporting, porque tens tempo para isso. E portanto vais a um site manhoso qualquer que diz que te dá o jogo em direto e que mete 500 pop-ups e tu até clicaste não sem querer. Então, tipo, esse tipo de coisas, mas isso é tudo...
São utilizados por quem...
Pronto, isso é quase a engenharia social, não é? E portanto...
Sim.
Porque o resto, o tráfego dos sites importantes, a grande maioria dele é seguro, mesmo que... Pronto... Se estiveres numa rede segura é ainda mais seguro, mas o tráfego à partida é seguro e já precisas de ter gente com muitas capacidades para te criar problemas. E não há assim tanta gente com essas capacidades todas e, portanto, com a quantidade de tráfego que existe, podes ter o azar de estar na hora errada no sítio errado. Podes, claro que podes, mas a probabilidade, apesar de tudo, é relativamente baixa. Portanto, eu diria, resumindo, evitem redes abertas, genericamente. Mesmo com redes públicas com password, tipo hotéis, restaurantes e afins, pá, tenham cuidado, não evitem coisas que mais sensíveis, seja colocação de passwords do Facebook ou das redes sociais ou banking e coisas assim do género. Verifiquem os endereços, tenham mais atenção a verificar que o endereço que estão a usar é aquele que é suposto, que não estão num sítio qualquer que diz... Esses
certificados estão atualizados?
Certificados são atualizados. Isso a partir de quando não estão, aparece logo pop-ups e não sei o quê, tipo, é mais fácil de saltar à vista. Mas entre o cgd.pt e um cgc.pt, tipo, trocar aquela letrinha que tu nem deste por ela, ou em vez de um https.cgd ser http.cgd, tipo... Pronto, este tipo de nuances, verifiquem. Pá, genericamente, ignorem a publicidade que vos aparece nos SMS, por exemplo. Ignorem, pura e simplesmente. Não cliquem em links nenhuns de publicidade de SMS e do ganho, ganhou, clique aqui para ganhar. Cuidado com mais do que ganhar. acho que acontece com frequência o atenção, está com um problema no seu acesso à internet, para resolver imediatamente clique aqui. Isso não existe. Não há empresa nenhuma que envie um SMS a avisar-vos que vocês têm um problema e para clicar num link para resolver. Isso não existe.
Portanto, todos estes conselhos são válidos em qualquer altura.
Mas em qualquer altura. Nas férias, acho que só relaxa.
Eu diria que ainda mais ainda é mais necessário ter essa atenção e relembrar um pouco, nem que seja antes de ir de férias, estes cuidados a ter, e nomeadamente informar a família, porque nós falamos nós, mas convém depois ter sempre uma conversa com quem tem filhos e família, poder falar um bocadinho sobre isso, sobre estes cuidados a ter, porque nós naturalmente ficamos relaxados, não é? Tu estás num contexto diferente do dia-a-dia do trabalho, estás relaxado, estás de férias e possivelmente seja uma altura que é mais eficiente para quem ataca conseguir os seus intentos.
Já agora deixo, não sei se alguém nos vai ouvir, se não, mas... deixo aqui uma recomendação.
Eu vou fazer os meus dois irmãos ouvirem, portanto... Boa,
fixe. Já não é mal. Não, deixo aqui uma recomendação a toda a gente que gere ou que tem uma rede pública, seja de Airbnb, de restaurantes, coisas assim do género. Façam, por favor, duas coisas simples, tipo automatismos de reiniciação de router. E troquem a password com regularidade. Tipo, eu se tivesse uma casa de Airbnb ou coisa parecida, provavelmente não sei se não trocava todos os, tipo, cada vez que alguém trocava a password ou coisa muito parecida com isso.
Pronto, eu não sei se isso é fazível, mas em relação à primeira a sugestão que deste de reiniciação automática, isso é porquê?
Porque tu fazes uma série de... Primeiro, isso tem mais a ver com bugs e com coisas que se criam, tipo, e de limpar caches de IPs e MAC address e coisas assim do género que ficam em caches, que depois desaparecem. E, portanto, mesmo que tu não estejas a aceder ali, se alguém conseguir entrar no router, consegue saber quem é que lá esteve ligado nos últimos não sei quantos minutos ou nas últimas horas. Pronto. Mas, acima de tudo, é também para manter o sistema com menos bugs, mas a troca de password, ou se eu tivesse um restaurante, se calhar trocava todos os meses, dois em dois meses, qualquer coisa assim do género, precisamente para evitar que as pessoas se liguem, que os telemóveis se liguem automaticamente e que alguém que até descobriu a password num determinado, porque lá esteve numa determinada altura, possa depois, à porta da casa, voltar a aceder a essa password e mais tarde. E assim, alguma. Pronto, quer dizer, são boas práticas, não é um bocado como os alarmes nas casas, né? Tipo, não impede a entrada, dificulta, e às vezes é o suficiente para que quem está disponível para fazer essas coisas passe para a casa do lado e não. Porque pronto, agora dá-me trabalho, percebes? Ou seja, tu queres aceder a uma rede numa determinada casa que já lá tiveste, se a password for a mesma, tu basta te aproximar da casa e está o assunto resolvido, né? Se entretanto a password mudou, coisa, tipo, para quem vai estar uma semana numa casa, ter que introduzir a password quando lá chega não é um problema, não é porque daqui a 2 anos ou coisa parecida vai lá a essa casa, ou mesmo que no mês a seguir volta a essa casa, ter que voltar a pôr a password na internet não é propriamente um problema.
Sim, nem que seja numa base semanal fazer essa alteração. Ou
depende dos sítios e das circunstâncias. É uma
da
coisa,
média, sim.
É uma coisa que é relativa.
Da estadia das pessoas, sim.
E se não querem, pronto, nos restaurantes há quem partilha a rede, né, com os próprios empregados e os funcionários estão a usar a mesma rede. 90% dos routers, diria eu, tem hipótese de fazer uma rede secundária, uma rede de convidados, ou lá como é que eles chamam. Portanto, separem isso. Põem uma rede para os funcionários e outra rede para os clientes e troquem a password só dos clientes. Pronto. Tipo, há montes de boas práticas destas. São relativamente fáceis e simples de implementar e que podem mudar drasticamente. Podem dificultar bastante as coisas. Na realidade, é uma recomendação que eu faço a toda a gente, que é troquem a password da vossa internet uma ou duas vezes por ano, por variedíssimas razões. Mas pronto, fica a recomendação.
Todos estes conselhos têm tido por base os nossos dispositivos, mas acho que podemos acrescentar, de facto, que há situações em que há computadores públicos em que nós podemos usar, estejamos nós num aeroporto, estejamos nós num hotel, estejamos nós num lobby. Acho que é fácil perceber qual é o conselho nesse sentido, depois do que já falámos, mas o mesmo aplica-se a aparelhos que não sejam nossos, ou ainda mais até, não é?
É muito mais. Aí então não ponham passwords nenhumas. Zero. Assumam que se tiverem a pôr uma password, alguém vai saber essa password, pura e simplesmente. A probabilidade disso acontecer é altíssima. Qualquer programazito da treta é instalado num computador para fazer tracking daquilo que se matraqueia no teclado.
Ainda mais.
E descobrir e associar usernames e passwords só pelo saber aquilo que as pessoas escreveram é super simples. Basta teres um e-mail seguido de KJ967X*. Pronto, já toda a gente sabe. O e-mail é username, isto é a password. Quer dizer, não é preciso inventar muito, percebes? Ou tens password 123. O que escreveste antes é o username. Estás a perceber? E portanto, aí evitem de mesmo muito, muito, muito. E se por alguma razão tiver mesmo que ser, experimentem tentar pôr VPNs, mudar a password do sítio onde estiveram o mais rapidamente possível, ter a certeza absoluta que fizeram o logout total de tudo e mais alguma coisa. Eu diria, se foram para o browser, eliminar histórico, eliminar caches, eliminar cookies, quer dizer, se tiver mesmo que ser. Computadores públicos nunca usei.
Nem eu.
Nem tenho intenção nenhuma de usar, só se ficar mesmo super, hiper, mas mega.
Fica a dica. Para concluir, tu há bocado falaste, e não menos importante, atenção, do que vamos falar a seguir, mas tu há bocado referiste a engenharias sociais e fez-me lembrar a temática das redes sociais. E isto é muito importante porque, nesta altura, pelo menos na minha fase e na tua fase, já temos família e os nossos amigos, todos, normalmente já têm famílias e os filhos têm uma tendência, tanto nós, atenção, eu inclusive, mas muito, acontece muito com os filhos, existe a tendência de publicar tudo nas redes sociais. O conselho é básico, mas acho que é muito pertinente, que é o de facto o de guardar as publicações, os registros, as fotografias, os vídeos que fazemos para serem partilhados nas redes sociais, se assim os entendermos, mais tarde. Acho que isso é um grande conselho que se pode dar aos filhos, para quem os tiver, mas incluindo às famílias e aos amigos. E é algo que é uma prática que eu já, de facto, confesso que mesmo sem ser de férias, eu já faço há bastante tempo. Mas nas férias fará muito, muito mais sentido. É muito... Lembro-me de ver notícias a referirem, de facto, e a própria polícia também a dar esta sugestão, porque há que pensar que é muito fácil, se alguém nos segue, e muitas vezes há pessoas que nós não conhecemos que nos podem seguir, porque por um motivo ou outro demos autorização, dependendo da nossa postura nas redes sociais. Mas mesmo que nós não demos autorização, existe o problema de, por exemplo, um dos nossos filhos, digamos, como exemplo, tem vários amigos, tem a rede aberta e faz uma partilha a dizer que, pronto, que está no Algarve, por exemplo, e para quem tiver mais intenções poderá usar isto para fazer uma visita indevida à casa de outra pessoa. Tu tens esse cuidado? Já tinhas pensado sobre isso? vês esse problema com... Pronto, aí já vamos um bocadinho mais para as redes sociais e o impacto dela também nas férias.
Ah, eu...
O que é que tens a dizer sobre isso?
O que eu tenho a dizer sobre isso é que 90% das minhas redes sociais são profissionais. E, portanto, a tendência para usar nas férias é muito pequena.
Mas estamos a falar para quem nos ouve, não é? Por isso também convém projetar um bocadinho. Eu sei disso, mas nosso contexto é a minha
perspectiva. Agora, sim,
parece, mas não a feche.
Não, de todo. Parece-me uma excelente sugestão. Acho que, bom, já sabes que eu diria mais do que isso. Tirem as fotos todas, mas não usem redes sociais. Desliguem-se um bocadinho, façam o reset, esteja com os amigos, mas esteja com os amigos, não no Facebook dos amigos. Se deixar o telemóvel em casa um dia ou dois, ou umas horas, vão para a praia, não levem o telemóvel. Contra mim falo, que eu levo sempre. Acho que faz bem nós desligarmos um bocado de vez em quando. E as férias também servem para isso, e portanto... É mais do que uma sugestão, acho que é uma questão de segurança também. No mínimo, não publiquem no mesmo dia em que tiraram a foto. Esperem dois ou três dias, se quiserem. Ainda assim...
O ideal seria quando voltassem.
Quando voltarem, mas tudo bem, mas querem...
Estejam fora, não é?
Sim, mas queres partilhar com os amigos qualquer coisa que viste e as redes sociais servem para isso, né? Servem para tu partilhar as coisas com as pessoas. E, portanto, estar a dizer... E a tendência será sempre a tu partilhares a coisa o mais próximo do acontecimento, tão próximo do acontecimento quanto possível, nomeadamente lives e coisas assim do género. Agora, pronto, quanto mais próximo do acontecimento, pior, né? Nesta perspectiva. Mas eu, que mais uma vez, voltamos ao que eu dizia há bocado, que é, acho que aquilo que é mesmo importante é vocês, é para a malta perceber os perigos. E depois, decisão em consciência de... Queres partilhar ou não, queres partilhar as coisas que estás a fazer. E, portanto, vamos ter tudo um pouco. Não se guiem pelos influencers como medida sobre o que e quanto é que nós temos que partilhar.
Grande conselho que estás a dar agora.
Porque esses estão a trabalhar. Não estão na vida deles, estão a trabalhar. E, portanto, como trabalho, estão a fazer coisas completamente diferentes. Estão a trabalhar, e como trabalho que estão a fazer, têm determinados objetivos que não são aqueles que as pessoas têm quando não estão a trabalhar. E, portanto, pois há sempre, se quiseres estar a trabalhar para ser influencer, então pronto, partilha tudo e mais um par de botas.
Naturalmente. David, permite-me fazer, estamos em jeito de conclusão, mas permite-me fazer aqui um pequeno desvio. Tu, agora, o que tu estavas a falar fez-me lembrar algo que nós já falámos recentemente, mas não sei se foi online ou não, que foi o saudoso Google+. isso agora é que era. De facto, fez-me pensar que fiquei a pensar nisso, porque no Google Mais permitia-nos publicar o que queríamos com quem queríamos, e estava a pensar agora que, de facto, eu diria que se o Google Mais, penso que o Google Mais apareceu um bocadinho antes um bocadinho antes do tempo. Sim. E que se a Google voltasse agora com ele, seria completamente diferente.
Não sei.
Tenho ideia que sim.
É assim, hoje em dia a malta faz mais ou menos... A geração Instagram faz mais ou menos Google+. Só que é com perfis diferentes. Tipo, a grande maioria da juventude que eu conheço tem no mínimo dois perfis. Um público e um privado. Um público e um privado, que é como quem diz. Podem ser os dois privados, e para muitos até são. Mas é tipo, uhum. É um para alargar à família e a conhecidos e coisas assim, e é o outro que é só para determinados amigos mais chegados. E tu depois vês o perfil normal e não está mais quase nada, está tudo no outro.
Isso vai de encontro com o que eu estou a dizer, sendo que o Google Mais tu tinhas aquela parte do work.
Sim, o Google Mais.
Mais fácil.
O Google Mais tinha um problema, que é dar mais trabalho. Dava mais trabalho, pai, porque depois aquilo era confuso e tinha os círculos, e os círculos para aqui, e os círculos para ali, e o que é que se partilhava aqui. Que... Epá, e a dada altura. Mas isso é um drama na perspectiva em que quando tu deixas ir pelo facilitismo é quando shit happens.
Muito bem. Acho que é uma boa forma de concluir este podcast, já que nós também vamos aproveitar para fazer umas férias, por isso, atenção, quando ouvirem este podcast, nós poderemos já ter voltado.
Exato.
Exato. Portanto, David, obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram e que nos continuam a ouvir, e um até breve.
Até breve a todos. Boas férias.
Boas férias.